Vamos lá. Talvez muitos passem a não gostar de mim, talvez muitos deixem de descrever que eu sou doido, que eu estou na Matrix da religião. Tudo bem. Esse vídeo não tem script porque eu acho que é muito mais fácil para mim falar, porque eu não tenho capacidade cognitiva para gravar as coisas de imediato. Então é um teste, vamos ver. Mas esse vídeo é sobre o mestre, e eu falo o mestre Philip K. Dick. Bom, pode ser muito doido, mas como eu disse a vocês, eu acredito na gnose. Eu li Nag Hammadi e um dos primeiros vídeos do meu canal sobre o meu despertamento que eu tive quando eu li o Evangelho de Sofia e quando eu li também A Origem do Mundo. Eu fiquei extremamente encantado, porque eu li muita Bíblia, só que existiam muitas contradições. E um fator primordial, uma pessoa primordial que pode destrinchar essas contradições da Bíblia, e eu gostaria de falar que é o Mestre Aleph, né? Esse cara, ele tem um papel fundamental no vínculo, ou tentar entender um pouco melhor essas tais contradições da Bíblia. Se você quiser, você pode digitar mestre, digite Aleph Hofer no YouTube, e aí você pode ver as postagens deles no Facebook. Eu vi há muito tempo atrás, lá para 2015, e sobre as contradições, e eu o considero um mestre, sim. E para mim, em matéria de compreendimento sobre as contradições da Bíblia, não tem igual, e por isso considero um mestre. Há também um canal no YouTube chamado, que chama-se Márcio TJ Paulo, que ele faz muitos vídeos, né, curtos também, mas que ele explica as contradições perfeitamente da Bíblia, né? E aí eu comecei a ter um insight diferente sobre a vida. Mas quando eu li Vales, que também foi apresentado pelo Mestre Alves, eu me identifiquei muito. Me identifiquei muito com a história do autor, quando ele leu os apócrifos de Nag Hammadi. Ele estava enclausurado em uma clínica psiquiátrica e o supervisor que cuidava dele disse que naquele momento foram encontrados textos que mudariam a interpretação das bases religiosas naquele momento. Deixa eu explicar para vocês. Em 1949, foi encontrado em um vilarejo chamado Nag Hammadi um jarro coberto com um pano em vermelho, com manuscritos valiosos que foram datados do quarto século. A Elaine Pagels, P-A-G-E-L-S, Elaine, né? E-L-A-I-N-E, P-A-G-E-L-S, que é uma grande estudiosa, não só ela, mas outros também, dos estudos esotéricos do mundo, né? E ela tem uma função primordial que foi traduzir para o inglês. Vale lembrar que os manuscritos estavam em grego, para você ver, não estavam em aramaico, estavam em grego. E nisso, muito bizarro, estavam incluídos os fragmentos de Platão nessa obra. Por que Platão? Platão atribuía Deus, né, o Deus Aunons, que significa mente, a origem de todas as coisas através da mente. E isso foi um livro que me despertou. Foi um livro muito, muito coeso na minha vida, e foi um dos livros mais caros que eu paguei também, que eu acho que eu paguei R$190 esse livro. Mas enfim, quando eu li Vales e quando você lê Vales, parece que para mim tudo se conecta. Tudo se conectou para mim. Por exemplo, o conceito de trindade sobre Deus e Pai, Filho e Espírito Santo ser o mesmo? Para mim, Jesus é Deus, mas como ele desce na nossa natureza, ele perde seus atributos divinos. Por isso, Jesus não consegue fazer coisas que desejamos que ele faça. Como ele está em nossa natureza, ele está limitado aos nossos poderes divinos, ele está limitado aos seus poderes divinos, né? E como ele não consegue usar a sua totalidade do seu poder, o que ele faz? Ele dá o exemplo e a sua conduta, a conduta de Cristo, a sua vida, é o exemplo para que nós conseguimos seguir o caminho para que saímos daqui, né? Para que podemos sair daqui. Jesus vê o que acontece de errado em Malhut. Eu não sou cabalista, preciso estudar um pouco mais, mas Malhut, o mundo inferior, segundo a cabala, inclusive eu não conheço muito, como eu falei, né? Então ele vem no mundo inferior e vem nos ensinar como sair desse plano. Eu acho isso uma ideia muito flertadora e eu sigo isso até os dias de hoje, né? Eu sou agnóstico, gente. Não sou ateu, já tentei ser ateu, não consegui. Eu tentei ser ateu e um dos primeiros canais que eu vi no YouTube foi o do Salatiel. Eu vi muitos debates de ateus com cristãos e mesmo assim não me sentia preparado para ser um ateu. Eu tentei ser ateu, tentei, mas não consegui. E por que que Philip K. Dick é fantástico e Mestre Aleph nos apresentou ele? Eu acho que o Mestre Aleph é um ser na história que também vai nos conduzir a uma interpretação correta de um caminho da divindade. Eu não conheço, sei lá, eu sigo na internet. De vez em quando eu vejo ou passo muito tempo e não vejo. Mas o Mestre Aleph é importante nessa apresentação de mostrar o Salvador, que é o Philip K. Dick. Philip K. Dick vai dizer que a irracionalidade, como eu falei no vídeo anterior, que está presente a todo momento, né? E nós dizemos tanto de todos que nós dizemos tanto por aí que todos os seres humanos são iguais, mas que em prática tem muitas pessoas que vão se matar e morrer, que não vão raciocinar sobre um senso comum. Isso não existe para elas. Para entender que para sairmos dessa prisão horrenda, precisamos estar em um bem comum de ideias, né? Juntos. Enfim, o Mestre Aleph tem um vídeo que ele fala sobre o sacrifício de Isaac. Procure aí no YouTube Mestre Aleph Sacrifício de Isaac, onde ele explica que de fato Abraão não matou Isaac, mas que o sacrifício aconteceu de qualquer maneira. Ele aconteceu porque os seres interdimensionais se alimentou da raiva de Abraão para matar Isaac. Bom, Isaac, ele não é bem um filho legítimo de Abraão. Ele é um filho de Deus que desce e vem anunciar para ele que Sara vai ter um filho depois de um ano. E tem a passagem na Bíblia que ele desce para conversar com Abraão. Abraão lava os pés dele e que diz que e Deus ali, o anjo, fala para ele que no futuro Sara vai ter um filho. Então, tecnicamente, Abraão não foi ele que meteu e fez o filho ali. É só você ver o tratamento que Abraão tem com Ismael. E é até muito bonito essa relação de pai e filho de Ismael com Abraão. Quando Abraão vence uma guerra, e o que fica eternizado nessa passagem é o abraço que ele dá em seu filho, né? E é muito bonito essa passagem na Bíblia. E você não vê um tratamento igual com Isaac, até porque ele não é filho legítimo de Abraão. E para relembrar essa passagem do sacrifício, Deus, né, Jeová, diz para Abraão: toma-te meu filho e ofereça esse sacrifício a mim. Não é bem essas palavras, mas a passagem diz que Abraão, sobre Abraão sacrificar Isaac. Porém, como eu falei, o Abraão, ele estaria disposto sim, em mente e em coração, né, para fazer o sacrifício em definitivo, já que ele não era o filho tão legítimo assim. Isso mostra mais contradições, já que Deus, ele é onisciente, ele saberia que Abraão mataria Isaac em sacrifício a ele. E por que que ele faz esse teste? É muito bizarro. Bom, porém, nessa ação do corpo e do coração de matar tal semelhante, libera uma energia poderosa que seres interdimensionais, ou como aqueles seres que Lovecraft nos livros explana muito bem, se alimenta, Jeová também se alimenta dela, dessa raiva, né? Dessa energia. Então, o que Philip K. Dick justamente diz, muitos homens estão aí para liberar essa tal energia, para matar, para gerar essa energia e gerar mais energia e esses seres se alimentar de tal energia. Eu acredito que os humanos, e aí eu vou me permitir a dizer a vocês, como os humanos é como se fosse uma bolinha de luz, e essa bolinha de luz é como se fosse um fragmento de Jesus, um fragmento do Deus verdadeiro. Porém, estamos revestidos com a carne e as emoções, e a carne e as emoções e as sensações estão limitadas ao nosso propósito, não, e sempre vamos continuar comer uns aos outros. Então, a carne e as sensações, elas estarão sempre a propósito de cessarmos a dor, buscarmos conforto. Esse é o propósito da carne e das sensações. Porém, Philip K. Dick, ele expressa muito bem que essa tal bolinha de luz, que eu estou explicando, isso é uma visão minha, tá? Que eu faço alusão a Deus verdadeiro, e os gnósticos antigos, eles expressam essa dicotomia do bem e do mal contra o mal, né? O bem contra o mal, né? É o espírito contra o corpo e as sensações e as emoções, né? O espírito é bom e a carne e as sensações é ruim. Mas o que quebra a ideia é de que Philip K. Dick vai dizer que a consciência, que seria o bem, também está infectada. É uma prisão muito mais sofisticada, né, do que acreditarmos que existe só o bem contra o mal. Eu também não sei isso, eu só falo das descobertas que eu fiz até aqui, mas isso é o meu propósito de vida. E talvez eu deveria fazer esse áudio só como um testamento daqui a muito tempo para frente, mas como eu estou bêbado, eu estou fazendo isso, né? E por isso que eu acho que o caminho correto é o caminho da morte, mas não que você tenha que se matar. Antes disso, Cristo nos deu um protocolo de vivência para podermos seguir mesmo nesse inferno chamado Terra. Jesus tem muitas contradições, mas você percebe que todas as ações boas dele sempre foi em bem comum dos outros seres. Eu tenho uma dificuldade tremenda de assimilar isso hoje, porque quando dizem que alguém bate na sua face, você tem que dar outra, como uma passagem, né? Eu não consigo assimilar isso ainda, mas cada vez mais eu acredito nesse caminho. É bizarro, mas faz sentido para mim. Jesus nos preparou para esse momento na nossa vida, né? Os evangelhos é para nos tornarmos fortes, sermos totais. Mas para que ser total? Para a morte, é isso. Para mim é isso. Não estou falando para vocês tirarem as suas vidas, pelo amor de Deus. Estou dizendo para vocês darem uma chance à gnose. Leia Nag Hammadi. Leia o Apócrifo de Tomé. O Apócrifo de Tomé é fantástico, onde ele diz que a salvação está nas aves do céu e, ao mesmo tempo, a salvação está nos peixes dentro do mar. Ou seja, é uma alusão que você não precisa ir em templos fechados para buscar o que você precisa, o despertamento. Leia o Testemunho da Verdade, leia o Apócrifo de João, onde até mesmo João, que depois da morte de Cristo, se abala com os fariseus. E aí Jesus aparece para ele e dá esperança e explica a origem do mundo. Leia a Protenoia Tripomórfica, leia Salvador Salvanius, leia o Discurso do Salvador, leia Enxertos de Platão, leia o Apócrifo de Tecla, leia o Livro de Sofia. Basicamente, dê uma chance para Nag Hammadi, né? Nag Hammadi se escreve como N-A-G-H-A-M-M-A-D-I. O Felipe Kedi, que através da sua exegese, né, que significa a interpretação do mundo empírico e esotérico, através das suas ideias, consegue explanar muito bem sobre a realidade e, para mim, é o suficiente. Trouxe uma certeza e trouxe um despertamento ainda mais para mim, né? Em Vales, ele consegue despertar através de um filme no cinema, que ele jogava muito ruim, um cast muito ruim, a história é horrível, era só o adolescente ali sem cérebro que assistia. Mas através das mensagens subliminares, ele consegue perceber que ele chega em Deus. Exemplo, Jesus, que nasce em um pasto com animais, né, barro, que muitos vão dizer que o ser divino nunca iria nascer em um lugar desses, mas a história de Cristo prova o contrário. A salvação está vinculada nas pequenas coisas que deixamos de olhar. Falamos tantos que os povos primitivos eram ultrapassados nos pensamentos de hoje, que temos atitudes piores que os povos antigos. E digo mais, existe um livro chamado A Linguagem Esquecida, de Erich Fromm, onde ele diz que esquecemos de nos comunicar através das linguagens esotéricas e ancestrais. E que faz sentido, que nós julgamos os povos incas e maias por suas ações primitivas, mas até hoje não sabemos a base do conhecimento deles. Eu acho que para mim isso é uma visão minha, mas os povos antigos tinham uma tecnologia e um conhecimento muito mais sofisticados, mas que foram perdidos nos dias de hoje. E hoje estamos num limbo total. Hoje temos muita informação que também nos leva a nada. Philip K. Dick também vai dizer sobre os dois universos. O universo bom, que não tem nada de errado, e o universo ruim, que se arremete ao ruído, que seria o nosso universo. E que constantemente o universo bom tenta ajudar o universo ruim, o plasmado. Mas ele trata de ajudar o universo 1, mas o universo ruim trata o universo bom como se fosse uma bactéria e trata de expurgar do sistema, né, como se fosse um vírus, e esse vírus precisa ser eliminado. É igual Cristo. Cristo ele vem, e como esse universo é limitado, sujo e não suficiente, ele trata Cristo como uma bactéria e Cristo deve ser expurgado. Só que quando Cristo é expurgado, ele leva todo o mal. Ele mata o diabo na cruz, como é dito nos textos, né? nas passagens. E é uma espécie de plano que o universo 1 faz para destruir o universo 2. Mas entenda, um processo não de destruição do mundo, mas um processo de regressão. Philip K. Dick diz isso e eu concordo muito com ele, né? Bom, pode ser uma esquizofrenia da minha parte, né? Então, para mim, isso faz muito sentido. É tempo que eu estudo isso, mas estou bêbado, mas tá passando. E independente de eu estar bêbado ou não, isso é uma visão que eu tenho no meu dia a dia, né? não explano muito. E dizem aí que vocês acreditam, se vocês são ateus, se vocês são cristãos, quais são as ideias que vocês gostam de seguir e qual que é o propósito de vida de vocês. Até mais, tenham uma boa noite aí, bom trabalho a vocês e bom final de semana também.